E vamos ouvir agora o deputado Beto Mansur. Deputado Beto Mansur.
Que é líder do líder governo, do PRB de São Paulo. Bom dia, deputado.
Bom dia, deputado.
Bom dia, grande abraço a vocês.
Deputado, o fatiamento da denúncia proposto por alguns parlamentares da oposição, inclusive foi objeto de uma ação no Supremo negada e eliminada pelo ministro Marco Aurélio Mello, por que na avaliação da base do governo não se deve fatiar essa denúncia se, pelo argumento da oposição, há inclusive denúncias, acusações diferentes pesando contra o presidente e contra os seus ministros?
Olha, isso teria que ser feito por quem fez a acusação. A Procuradoria-Geral da República, ela não fatiou absolutamente nada. Ela juntou todas as acusações numa denúncia só. E foi para o Supremo, e a gente tem que lembrar disso, e o Supremo também não fatiou e encaminhou para a presidência da Câmara, para poder, logicamente, iniciar um processo.
Uhum.
A assessoria da Câmara indicou ao presidente da própria Câmara, Rodrigo Maia, que não fatiasse. Veio para a CCJ, também se discutiu isso e não houve fatiamento. Já há precedentes anteriores, inclusive com decisão do Supremo, de não fatiamento. Essa questão ela é ultrapassadíssima já. Hoje nós estamos numa fase de que vamos votar o relatório do deputado Bonifácio de Andrada dentro do plenário da Câmara para poder arquivar esse processo. Então, essa questão que envolve muitas vezes a própria oposição, que acaba esperneando porque não tem voto suficiente para dar continuidade numa denúncia que, no meu entender, é inócua, ela é muito fraca, ela envergonha até o próprio Ministério Público, porque você tem diversas figuras que acabaram, ao invés de investigar atentamente tudo o que ocorreu, acabaram se virando para a política. Então a gente vai, na verdade, fazer uma análise hoje no plenário, que é uma análise política,
uhum,
de algo que está no conjunto de uma denúncia que foi formulada pela própria Procuradoria.
Uhum. Agora, o senhor falou na questão política, é algo que me chama muita atenção, e a gente colocava aqui, até pelo que saiu noticiado na imprensa hoje, quando a gente vê a contagem ou a tentativa de contabilização de votos por parte tanto do governo quanto da oposição, fica muito claro, e eu queria que o senhor analisasse essa questão, a questão do culpado inocente, ela fica, de um certo modo, em segundo plano. Não fica a questão, a avaliação é muito mais política do que jurídica. O senhor concorda com isso?
Ah, eu concordo plenamente, até porque a própria denúncia, ela é inócua, ela é muito fraca. Quando eu falo para você que envergonha o Ministério Público, você tem gente do Ministério Público de altíssima qualidade. O Ministério Público ele foi formado para defender a sociedade. Agora, para você defender a sociedade e acusar alguém, você precisa ter prova, você precisa formular um corpo de denúncia que seja consistente. Isso absolutamente não ocorreu. A gente viu que o procurador Janot, e a história vai contar ainda o prejuízo que o Janot e a equipe deram para o país, com esse denuncismo maluco em que acabou prejudicando a própria nação brasileira e a sua população. Então, você tem aí um denuncismo todo que já foi analisado pela própria Comissão de Constituição e Justiça através do relatório do deputado Bonifácio de Andrade, que é decano na casa, que tem muito saber jurídico, e pediu seu arquivamento por total falta de prova. A discussão agora vai ser no plenário, é uma discussão política. Se dá continuidade numa denúncia contra o presidente para retirá-lo do cargo, e o Brasil não aguenta uma coisa dessa mais, ficar trocando de presidente da República como troca de técnico de futebol, como eu falo. E nessa decisão política que deve se dar hoje, a gente vai encerrar esse assunto, tocar para frente as coisas e começar a votar aquilo que verdadeiramente interessa a população, que são as reformas necessárias para poder você gerar emprego no Brasil.
Agora, deputado Beto Mansur, como é que o senhor responde às críticas da oposição de que a um balcão de negócios, né, com a liberação de emendas, desconto de multas ambientais. Teve aí recentemente a portaria que muda um texto, né, do trabalho forçado, do trabalho escravo. Quer dizer, tudo isso feito no momento da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer, justamente para livrar o presidente. Como é que o senhor responde essas críticas?
Olha, com todo respeito a quem fala, isso é um besterol muito grande, porque o governo precisa trabalhar. Se o governo não trabalha, a oposição também reclama. Essa coisa de liberação de emendas, isso é lenda urbana, porque liberação de emendas em troca de votos. O governo libera emendas porque está na lei e nós aprovamos. Situação e oposição aprovaram na Câmara, Senado, com sanção presidencial, que não foi nem sanção do presidente Michel Temer, e sim lá no passado, da Dilma, em que obrigava quem tivesse de plantão e obriga o presidente que está de plantão a pagar emendas tanto de quem é situação quanto de quem é oposição. Uhum. E isso foi uma vitória do Congresso Nacional. E o governo está pagando as emendas à medida...
Mas elas aumentaram do mês passado para esse mês.
Você sabe por que aumentou? Ela aumentou porque houve uma ampliação no caixa do governo. O governo, quando tem mais caixa, ele libera as emendas. Agora, por que que o governo libera emenda para a oposição se a oposição vai votar contra? Não tem cabimento nenhum. O governo está liberando emendas para a situação e para a oposição, para quem vota com ele e quem vota contra. Então, outra coisa que eu quero comentar com vocês, essa reversão de multa em dinheiro por acordo... dentro de quem cometeu algum tipo de crime ambiental e recebeu uma multa, em que há um processo de compensação para que, em vez de um valor excessivo de multa, muitas vezes impossível de um pequeno produtor pagar, ele vai plantar árvore, que é o destino fundamental daquilo que a gente necessita. Isso acontece em todo o mundo moderno. Você, muitas vezes, substituir uma parte da multa que você acabou... colocando que o governo acabou pregando em cima de um produtor porque ele desmatou uma área que não poderia fazer e corretamente fez essa multa. Agora, o governo deu um desconto para o pequeno produtor, para o médio produtor, no sentido de que essa multa, uma parte dela seria revertida no plantio de árvores, coisa muito normal.
Uhum. E o deputado que da base aliada... que votar contra o presidente vai estar fora do governo, deputado Beto Mansur?
Eu acho o seguinte, quem é governo, e isso nós vamos fazer um teste hoje, quem é governo, vota contra essa denúncia que é inócua, e essa história de que a sociedade vai responder na urna, me desculpe, eu acho que a gente tem mandato e foi eleito exatamente para a gente cumprir o que está na lei, cumprir o que está na nossa cabeça. Eu estou fazendo as coisas com respeito à sociedade brasileira, não pensando na minha próxima eleição. Eu estou, na verdade, pensando nas próximas gerações do Brasil. Então, se eu tenho que tirar isso da frente para poder votar uma reforma da Previdência que é necessária, porque você está tendo um déficit de mais de 180 bilhões só esse ano de 2017, é porque eu estou pensando no Brasil. Uhum. Eu não estou pensando na minha próxima eleição. Então as pessoas têm que ter consciência sobre isso.
Agora, um caso que se repete, pelo que a gente tem percebido das declarações dos parlamentares, é que mais uma vez o PSDB vem dividido nessa votação, né? E PSDB que, enfim, em vários momentos aí fez parte da base, tinha ministros, etc. Como é que você avalia a posição do Tucana nesse aspecto e que consequências... essa divisão dentro do PSDB pode trazer aí para a conversa aí entre o PSDB e o governo Temer?
Olha, o PSDB faz parte do governo. Eu estou, assim, muito a cavaleiro para falar, porque eu fui fundador do PSDB, com Mário Covas, Franco Motor e tanta gente boa da política. Eu digo a você que o PSDB tem um problema interno. Eles estão brigando internamente entre eles. Isso acaba refletindo na votação contra e a favor do governo Michel Temer. Essa disputa que você percebe de 22 a 21, possivelmente agora, que vai ter 22 votos contra o governo e 21 a favor, na primeira denúncia você teve 22 votos a favor do governo e 21 contra. Então você percebe que a bancada ela está totalmente dividida. Mas não é porque está brigando com o Michel Temer, está brigando internamente para ter ascensão ao poder. Você tem Tasso brigando com Aécio, Geraldo Alckmin em São Paulo, dizendo que não quer se meter, mas a bancada na qual ele controla vota contra. Você tem de tudo dentro do PSDB. O que eu quero dizer a vocês é que eu acho que a gente tem figuras de ponta dentro do PSDB, gente muito séria, gente muito competente.
Uhum.
E nós queremos trabalhar com o PSDB. Eu tenho conversado muito com o presidente Michel Temer, essa ideia de fazer mudança governamental, de ministros, não vai existir, não. Até porque a gente vai mudar ministro em abril. Porque os ministros vão ter que se desincompatibilizar, vão ser candidatos. Então, não tem absolutamente nenhum cabimento você mudar um ministro hoje para poder ele sair em abril também. Então, a gente tem que pensar no país, até porque se você muda ministro, ele não sabe nem onde vão estar as gavetas em um mês. Então, você está perdendo tempo no Brasil e a gente não pode mais perder tempo. Esse é o detalhe.
Agora, deputado, rapidinho para encerrar, o senhor é líder do governo e está aí com a planilha mapeando os votos, né? Quantos votos o senhor já tem na sua planilha favoráveis ao presidente?
Olha, a gente deve fechar essa votação ontem. Hoje, entre 260 e 270 votos.
Perfeito.
Tá bom. Repetindo aí o resultado da primeira votação.
Nós tivemos 263 votos na primeira.
Uhum.
Essa votação devemos fechar mais ou menos nessa faixa. É lógico que a gente está trabalhando aí, que é colocar 342 presentes, né? Aí eu tenho o detalhe do PSDB, que todos eles estarão presentes. Conversei ontem.
Uhum.
E muita gente que vai votar contra o presidente de outros partidos também estarão presentes. A oposição, eu respeito até a posição dela, ela quer não dar quórum para poder tentar ver se sangra o governo.
Isso.
Mas, na verdade, a gente tem que enfrentar isso.
Política, isso é...
E votar aquilo que interessa.
Ok, deputado Beto Mansur. Muito obrigado.
Deputado Beto Mansur, que é vice-líder do governo na Câmara, ele que é do PRB de São Paulo. Deputado Beto Mansur, muito obrigado aí pela participação aqui conosco. Um grande abraço para o senhor aí e vamos acompanhar ao longo do dia todo esse processo. Um grande abraço e até a próxima.
Sucesso a vocês.
Obrigado.